dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou que vai fazer um teste para começar a mostrar propagandas nos tetos lá dos carros de alguns lugares. Ela criou uma divisão chamada Uber Out of Home, que vai funcionar em parceria com uma empresa chamada Domini, e ela disse que vai pagar $300 pela instalação do painel no teto do carro e depois mais até $100 por semana de veiculação. A Uber comentou que por enquanto vai testar Uber Out of Home nas cidades de Atlanta, Phoenix e Dallas nos Estados Unidos, e explicou também que o valor de $100 por semana vai ser pago para quem rodar pelo menos 20 horas por semana, com a propaganda no teto do carro. Agora, ainda sobre mobilidade, mas falando de Brasil, o estado de Santa Catarina proibiu as empresas Buzzer e Forbus de operarem por lá. Essas duas empresas oferecem plataformas de fretamento de ônibus e elas vêm incomodando bastante as empresas mais tradicionais desse mercado, né? Mais ou menos no esquema que a Uber começou a incomodar os taxistas quando apareceu. E segue incomodando, na verdade, né? Então, lá em Santa Catarina, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros abriu ações contra Forbus e contra Buzzer, né? Acusando as empresas de concorrência desleal. E aí, nesses dois casos, os juízes proibiram as duas empresas de operarem lá no estado. Essa decisão também afeta a Lucretur, que é uma espécie de agência de viagem parceira da Buzzer, e em todos esses casos, pelo menos por enquanto, cabe recurso para tentar reverter a coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que abriu o supermercado dela naqueles moldes das lojinhas Go que ela estava testando aí já faz um tempo nos Estados Unidos. O supermercado vai seguir aquele mesmo conceito de não ter frente de caixa, ou seja, a pessoa pega o negócio na prateleira, sai com o negócio na mão e é cobrado já automaticamente lá na conta da Amazon da pessoa. E a novidade aqui é que em vez disso ser uma quitanda ou só uma loja de conveniência, é um mercado inteiro lá pra galera conseguir comprar as coisas. O Amazon Go Grocery abriu no distrito de Columbia Hill, na cidade de Seattle, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Netflix, ela anunciou que está lançando oficialmente na plataforma um ranking customizado com o que o pessoal está mais assistindo de filmes e de séries em cada país lá onde ela opera. Ela vinha testando esse recurso no México e no Reino Unido, mas agora confirmou que está lançando esse ranking com top 10 em todos os países onde ela opera, e isso vai chegar aos poucos aí para todo mundo. Então por aqui a seção Top 10 no Brasil aparece agora junto das áreas de lançamentos, minha lista e continuar assistindo, e essa novidade, por sinal, vai funcionar tanto nos apps de TV quanto em apps de mobile e também na plataforma web lá da Netflix.com. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está reformulando os termos de uso deles para adotar uma linguagem mais fácil de compreender e deixar lá a comunicação mais transparente. Esses novos termos de uso vão entrar em vigor a partir de 31 de março, e a empresa explicou que apesar de não estar mudando nada do conteúdo, né, nenhuma regra dos termos de uso, está mais fácil de entender lá, para quem é mais leigo. Eles comentaram que essa iniciativa é resultado de uma pressão, né, por ter maior transparência, especialmente quando o assunto é privacidade, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela anunciou que corrigiu uma falha de segurança meio grave nos navegadores Chrome para computadores. Na verdade, eles só falaram que corrigiram essa falha, né, sem dar nenhum detalhe técnico a respeito da situação, mas comentaram, por outro lado, que ela estava sendo usada já mais de um ano aí pelos hackers, mas só agora foram alertados a respeito da coisa toda. Eles comentaram que o alerta chegou lá para eles dia 18 de fevereiro, né, correram aí para soltar atualização para Mac, para PC e também para Linux, então vale bastante a pena você garantir que está com seu Chrome atualizado para não passar por problemas aí, nem por dor de cabeça. Agora, ainda sobre esse assunto, a Samsung reconheceu que deu algum bug lá no sistema dela que acabou vazando os dados de alguns clientes. Isso começou quando um monte de gente recebeu uma notificação que trazia só o número 1, e aí pouco tempo depois o pessoal percebeu que ao acessar o aplicativo Shop Samsung apareciam dados de outras pessoas lá e não do próprio usuário. Aí, perguntada sobre isso, a Samsung falou que esse bug afetou mais ou menos 150 pessoas, e ela confirmou também que essas pessoas tiveram acesso a coisas como nome completo, número de telefone, endereço de entrega e 4 últimos números lá do cartão de crédito de outros usuários. Ela explicou ainda que está entrando em contato, né, com todo mundo que foi afetado por essa situação, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou o 13º modelo de telefone dela nesse ano, que foi o Galaxy M31. O principal diferencial dele é uma bateria de 6.000 mAh, e de resto ele tem specs intermediárias, como por exemplo uma tela Full HD Plus AMOLED de 6,4 polegadas, 6 GB de RAM até 128 GB de espaço, câmera frontal de 32 megapixels e 4 câmeras atrás de até 64 megapixels. Ele vai ser lançado na Índia no mês que vem, custando equivalente, né, a partir lá de um pouquinho mais de R$900, e enquanto isso aqui no Brasil ele foi homologado já pela Anatel, mas está sem preço ou data de lançamento definidos. E agora o assunto é a Mozilla, que habilitou nos Estados Unidos um recurso nativo de criptografia do DNS para todo mundo lá que navega usando o Firefox. Isso quer dizer que a partir de agora, para quem usa o Firefox, as operadoras de internet não conseguem mais acessar, né, os dados lá de navegação do usuário, o que é claro, né, que é muito bom por conta de privacidade, mas está sendo criticado aí pelas operadoras. Elas dizem que essa criptografia ativada por padrão vai começar a afetar alguns serviços essenciais aí de navegação na internet, e citam, por exemplo, o caso de quem oferece esse controle parental e que não vai conseguir, né, bloquear um site por conta de conteúdo ou nenhum site cadastrado lá, porque não consegue acessar essa informação. Nesse caso, a Mozilla defende que vai sacar que o controle parental está ativo, né, e aí não vai habilitar essa navegação mais segura, mas por outro lado, quando as operadoras falam que isso pode prejudicar também o mercado de publicidade direcionada, a galera fala que justamente para esse tipo de coisa que essa privacidade a mais aí vai conseguir resolver. E ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, pintou a notícia que diz que a Comissão Europeia mandou todos os funcionários dela adotarem o aplicativo Signal para se comunicarem lá com pessoas de fora da organização. O Signal, para quem não conhece, é um mensageiro que se posiciona como uma alternativa ainda mais segura, né? Aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp e o Telegram, e por isso já faz um tempo, inclusive, né, que ele vem sendo usado por jornalistas e por políticos também, apesar de que não todos, né? O pessoal acaba pisando na bola com isso aí. Aí, no caso aqui da Comissão Europeia, as comunicações internas vão continuar acontecendo por e-mail criptografado, né, que eles têm mais controle aí sobre a situação como um todo, mas no caso, por exemplo, de uma troca de documentos ou de mensagens também com pessoas de fora, aí sim o pessoal vai ter que começar a usar o Signal daqui em diante. E enquanto isso, na Huawei, ela marcou para 26 de março em Paris o anúncio, né, o evento de anúncio da linha P40, que o pessoal estava falando faz um tempo que estava para ser anunciada. Os vazamentos mais recentes estão apontando que tanto o P40 quanto o P40 Pro vão contar com uma tela OLED de 120 Hz de frequência, e assim como tem sido com os últimos lançamentos da Huawei, eles devem contar, né, com aplicativos proprietários lá, também uma loja proprietária, por conta do bloqueio imposto pelo governo americano. Já o sistema operacional da linha P40 deve ser a versão pública, pública, né, de código aberto lá do Android 10, e caso você queira dar mais piada e mais rumores a respeito dessa linha, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Foxconn, que está começando a oferecer incentivos e benefícios extras também para convencer o pessoal a voltar ao trabalho lá em linhas de produção na China. O que rola é que ela recebeu uma autorização, né, para voltar a operar depois do contágio todo lá do susto do começo do coronavírus, mas ainda assim parece que por enquanto ela está só com 10% aí da força de trabalho completa, que o pessoal está com medo de voltar ao trabalho. Então agora ela está oferecendo bônus, lanches grátis, transporte e acomodação extra também, né, para ver se convence seu pessoal voltar ao trabalho, e aí sim, né, se ela consegue voltar a fabricar tudo com força total, porque está devendo produtos. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que segundo o analista Ming-Chi Kuo, pode lançar já no ano que vem os primeiros Macs com processadores ARM em vez de Intel. O rumor de que a Apple está se preparando para abandonar, né, parar de usar os processadores da Intel para começar a adotar processadores ARM é uma coisa que é uma espécie de segredo aberto, né, já faz um tempo aí do mercado, e especialmente no último ano isso ficou um pouquinho mais evidente por conta do projeto Catalyst, que torna aplicativos do iOS compatíveis, né, do jeito mais fácil com o Mac. Já faz um tempo, inclusive, que a Apple parou de esconder insatisfação dela, né, com a falta de confiança que ela tem na Intel para entregar novos processadores. Então, por conta disso tudo, né, uma transição para processadores ARM em vez de Intel está fazendo mais sentido, especialmente nos últimos anos. Aí, agora o que rolou foi que, segundo o Ming-Chi Kuo, né, as pessoas que ele tem lá de fontes na cadeia de suprimentos, parece que a Apple pode lançar o primeiro Mac com processador ARM nos próximos 12 a 18 meses. E ele disse ainda, né, que esses processadores vão ser de 5 nanômetros, assim como os futuros iPads e iPhones. Um Mac com processador ARM pode começar a oferecer benefícios imediatos para o pessoal, né? Como por exemplo bem mais bateria, aí, porque ele consome bem menos energia. E enquanto isso, do lado da Apple, com um controle maior aí sobre o processador, isso pode acelerar o desenvolvimento da linha de Macs e do ecossistema dela aí, como um todo. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!